Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 737, proposta habitual quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Poderá também encontrar-nos em rumo.pt, programas disponíveis para escuta e também para download. Nova emissão, nova convidada. Esta já é uma velha conhecida aqui apresentada pelo António Ferreira.
Boa noite. Estaremos à conversa com Ana Cristina Silva. O pretexto e o mote é o seu último trabalho literário de escrita. Pode ser uma biografia romanceada, um romance biográfico ou tão simples como um romance sobre uma figura que deixou à época, vivia sem ditadura, passou relativamente incógnita e desconhecida, a personagem. Ana Silva Paes, depois francesou o nome, Annie Silva Paes, filha do diretor, do principal responsável da polícia política de Marcelo Caetano e de Salazar, a PIDE e depois DGS, Fernando da Silva Paes, e é a saída, o abandono. Não iremos contar a história porque há dois trabalhos importantes sobre o mesmo acontecimento, de dois jornalistas. Procurem-no, tentem-no conhecer, porque irão realmente entender o que foi esta pedrada no charco, quase que afundou o porta-aviões, no plano moral, ético, comportamental, pela ânsia da liberdade, vivida necessariamente com toda a avidez e com toda a coragem por Ana da Silva Paes. O romance À Procura da Manhã Clara, uma edição deste ano da Bertrand. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo, um abraço, cuidem-se, responsabilidade cívica, claro, melhores leituras.
Ana Cristina Silva nasceu em 1964 em Vila Franca de Xira. Doutorada em Psicologia da Educação pela Universidade do Minho, é docente no Instituto Superior de Psicologia Aplicada, o ISPA. É autora de vários romances e de um livro de contos. Da sua obra publicada destacamos Mariana Todas as Cartas, o seu livro inicial, edição de 2002. As Fogueiras da Inquisição, A Dama Negra da Ilha dos Escravos, Crónica do Rei Poeta Alum Tamid, Rei do Monte Brasil, venceu o Prémio Urbano Tavares Rodrigues, A Noite Não É Eterna, venceu o Prémio Fernando Namora, As Longas Noites de Caxias, Rimbaud, O Viajante e o Seu Inferno e, mais recentemente, À Procura da Manhã Clara, uma edição da Bertrand.
Sabe tanto eu quanto eu que estas coisas dos livros, ou da literatura, ou da escrita, tudo aquilo que está num livro é importante. Porque é que decide, primeiro, À Procura da Manhã Clara, é um verso, é um retirado de um poema de poetas conhecidos, se
Seca
quiser,
fundo.
exatamente. Mas se quiser, também há poetas, penso eu, que de alguma forma tiveram como mote esta questão, penso eu, e não devo estar muito equivocado, Ricardo Reis, um dos heterónimos de Fernando Pessoa, e até o grande romântico, o homem do livro mais triste de Portugal, António Nobre. De qualquer
Nobre,
das
exatamente.
formas, porque é que decide, sendo um romance, designar o retrato? É o seu retrato? É o retrato que a autora, que a escritora, que a criadora decide olhar para esta mulher, para uma mulher. Pensamos nós, talvez adquira agora uma projeção pública que não teve quando, penso eu, que se calhar passou assim um bocadinho ao lado, apesar da importância do livro, quando dois jornalistas, José Pedro Castanheira e Valdemar Cruz, do Expresso, os dois, decidiram, um trabalho de investigação completamente diferente, abordar também este tema e, passados estes anos, quase 9, 10 anos, a romancista aborda, cria e recria, interpreta e dá a sua leitura de Ana da Silva Paes. Como é que lhe surge esta vontade?
A vontade de escrever um romance biográfico tem sempre a ver com uma personalidade que eu não compreendo muito bem. O livro que referiu, A Filha Rebelde, terá sido, apesar de ter feito outras pesquisas, terá sido a base e o ponto de partida para eu escrever sobre a Ana Silva Paes. E há também um romance anterior de um embaixador, uma coisa assim, do embaixador.
José Fernandes
Eu,
Fafa.
exatamente. E onde, curiosamente, apesar de. Curiosamente, eu achei, quer num caso, quer no outro, apesar de o foco ter sido a Ana e Silva Paes, que nesses dois, e o livro do E a Filha Rebelde é uma investigação jornalística extraordinária, que se lê como um romance, mas não é um romance,
Pois não.
exatamente porque não penetra na interioridade da Ana. Mas, curiosamente, nesse livro eu achei que a Ana era relativamente opaca, era mais opaca nessa investigação, apesar de ser tudo havia os factos, mas ela tinha uma certa opacidade. E os factos são particularmente interessantes. Se eu os tivesse inventado, se isso fosse um romance ficcionado, provavelmente nenhum editor o aceitaria por considerar pouco plausível. É uma história verdadeiramente extraordinária. E uma história verdadeiramente extraordinária apela sempre à vontade de um escritor. Mas mais do que isso, é eu não perceber como é que ela fez aquelas. Ou eu não ter percebido antes como é que ela fez aquelas opções. E a escrita, e portanto, para além de me permitir aprofundar o meu conhecimento sobre o Estado Novo e o meu conhecimento sobre a Revolução Cubana. Não sei, basicamente é isto. Eu estava numa reunião sobre a Bertrand, tinha com a Bertrand, estava a ler por causa da Bela, da reedição da Bela, tinha acabado de reler A Filha Rebelde, que saiu há 20 anos quase, portanto,
Pois
no
é, isso
princípio
é.
do século
É
também.
2013, eu disse 2013, mas é 2013,
É
exatamente. É em dezembro.
quase no
Em
princípio do
dezembro,
século.
é isso é. Saiu em dezembro de 2003. É
Isso,
exatamente.
exatamente. E eu disse, e é daquelas coisas que uma pessoa diz e não sabe muito bem porque é que lhes diz, eu vou escrever sobre esta mulher. E fiz. E foi um livro em que talvez não houvesse, não houve livro nenhum antes em que eu tivesse tantas ajudas, para além da ajuda da filha rebelde, e portanto, e da gratidão que tenho que ter por terem escrito esse livro aos dois jornalistas, um deles, o Valdemar Cruz, acompanhou-me em sessões Zoom, porque isto o livro foi escrito entre novembro de 2020 e novembro de 2021, apesar de eu antes ter feito a pesquisa, e ele deu-me um conjunto de pistas que vão para além do próprio livro. Nomeadamente, por exemplo, no livro nada nos indicava que Ana Silva Paes era ela própria uma personalidade que se gostava de ficcionar, ou seja, que era um tudo nada mitómana.
Pois é, já lá vamos a essa parte, já lá iremos a essa parte.
E foi ele que me deu essa pista, ou no livro dele, e do António Castanheira, não havia qualquer, ou melhor, havia, pelo contrário, uma referência que era quase impossível que o Silva Paes tivesse ido a Cuba.
Pois, claro, mas
E,
isso.
no entanto, foi o Valdemar Cruz que me chamou a atenção para uma reportagem que houve no Público em 2020, numa entrevista do diretor da prisão de Peniche no pós-25 de Abril, quando estava lá o Silva Paes, e onde a Ana lhe foi mostrar uma fotografia com o pai em Varadero. E, portanto, estes e muitos outros contributos, para além da minha pesquisa, moldaram a minha interpretação da Annie.
Sabe que o Valdemar Cruz, o jornalista, eu não conheço, mas sei um dos livros dele, que é O Atentado contra Salazar, aquela famosa bomba que explodiu ali
Sim.
na zona da 5 de Outubro, ou do Parque Eduardo VII e da Marquês de Tomar, por aí alguns nessa zona. A maneira como ele também conta esse, porque há outros livros sobre o mesmo tema, mas a maneira como ele o escreve também é assim. para agarrar pelos colarinhos o leitor. Também há assim uma espécie de uma cadência onde ele domina até relativamente bem o artifício, a mecânica, a técnica da escrita. É um livro que aparentemente poderia passar, uma leitura, pronto, é um livro de 200 páginas, mas ele também tem esse lado de que nesse livro, A Quatro Mãos, com o José Pedro Castanheira, é mesmo um trabalho de investigação jornalística. Pronto, com quase todos os dados, tirando este que a Ana Cristina Silva agora referiu. Porque quem lê o romance fica assim um bocadinho também na expectativa, se quisermos. O grau de verosimilhança é possível, foi, não foi, sabendo quem é, o mundo dos serviços secretos, Fernando Silva Paes foi mesmo, esteve mesmo em Varadero, será que os serviços secretos cubanos não estavam por dentro da figura, foi com uma identidade falsa, como é que é? Não sabiam
essa
quem era
parte,
a Annie?
Eu, tal como, sei lá, o encontro da Annie com
pois,
o Vargas Llosa.
Pois, claro, claro, claro. Pois, pois. Pá.
Eu escrevo ficção.
Claro, pois, é isso, é isso. É isso.
Ser aos critérios, no entanto, a base, a metodologia seguida, portanto, a forma como eu pus lá a ir a Cuba, quer dizer, é perfeitamente possível. A única coisa que eu fiz foi dar-lhe um passaporte falso.
Uhum.
Agora que eu estive lá, porque há esse, isso foi referenciado por esse senhor, e eu nem tinha dado por isso, foi o Valdemar Cruz que me chamou a atenção. Quando no livro dele, ele considera muito pouco plausível que o Silva Paes estivesse em Cuba. Havia um indício.
Pois, pois.
Havia um indício no livro dele, que é o seguinte: o Silva Paes punha um alfinete num mapa e punha um alfinete em todos os sítios onde tinha ido. E estava lá um alfinete em Cuba. Mas mesmo assim, ele considerou no livro, eles, melhor dizendo, consideraram no livro que não seria possível. E tendo em conta essa reportagem que saiu no Público, eu fiz essa referência, até porque, como disse, é um romance. E se o romance obedece a factos, a mim, provavelmente, não só enquanto escritora, mas enquanto psicóloga, se calhar, interessa-me os fatores da interioridade, os fatores da relação da Anny Silva Paes com a mãe, que era também uma personalidade,
pois, pois é.
E com o pai, e que provavelmente muitas das escolhas que ela, apesar de eu não ser, digamos assim, uma determinista, que em infância determina todas as opções que as pessoas fazem, não sou, no entanto, reconheço que no caso particular daqueles pais, que são muito particulares, tanto um como o outro à sua maneira, provavelmente terão moldado no sentido da necessidade da fuga, da necessidade de escolher uma outra vida menos cinzenta, menos opressora, por parte da Anny. E onde a paixão pelo Che foi o gatilho. Também foi. É outra coisa que a paixão existiu. Para além do Valdemar, eu falei com amigas. Isto passou-se tudo. Amigas da Anny, quando ela esteve cá no verão quente e trabalhou para a Quinta Divisão
do Varela Gomes e outros, outros militares.
São pessoas que agora têm 70 e tal anos e onde a relação com a Anny foi uma coisa particularmente marcante nas suas vidas. Eles têm como uma figura mítica, onde, curiosamente, mais uma vez, há uma certa opacidade. Elas tinham uma relação próxima, elas contavam-lhe, portanto, ela teria 40 anos na altura
e elas
seriam
20,
jovens de 20 e tal
20 anos.
Anos,
pois.
Contavam-lhes a sua vida. E a Anny sempre, era sempre relativamente misteriosa. No entanto, em relação ao Che, deu a entender, pelo menos foi essa a referência que me deram, uma delas, eu falei com três amigas dela, que teria tido uma relação quase marital, quase a viver juntos com o Che Guevara. Isto não é verdade. Aliás, foi a partir de eu ter contado isto ao Valdemar que ele me deu pistas, algumas pistas, sobre o caráter relativamente fantasioso da Annie, nomeadamente aquela história que vem referenciada no livro. Ela foi educada como qualquer boa filha da alta burguesia no Sagrado Coração de Jesus, em Lisboa, e ela anunciou, pelo menos à amiga, isso vem referenciado também essa história, porque ela teria dito ao primeiro namorado, não, ao segundo namorado francês, mas aí é ficção. Mas ela disse a uma amiga que era colega dela no Instituto de Tradução que tinha sido educada num colégio interno em
Na
França,
Alsácia.
exatamente na Alsácia, agora nem me estava a lembrar exatamente qual era o local da França, e que tinha tido muita influência de um tio revolucionário que tinha
Pois,
sido mais
claro.
ou menos expulso da família. E isto é pura ficção.
Pois.
Portanto, escrevi-se ficção sobre alguém que. E por isso é que também a relação com o Che, que existiu, porque há testemunhas desse faiscar, mas fica ali um pouco em aberto, entre o registro real e o registro onírico,
É fabulação, que era muito.
exatamente, e cada leitor faça a sua
Com interpretação.
interpretação.
Uma das coisas que se tem, já lá iremos ao romance, mas ainda do lado concreto da história. A história, pronto, aquilo que é a história. Admira muito quem está assim do lado de fora, nós, leitores médios, se quisermos, que esta personagem, que esta mulher concreta, real, existiu, com uma família também muito concreta. O diretor da DGS, da PIDE primeiro e depois da DGS, o Fernando Silva Paes, e de uma senhora do Chá das Cinco, provavelmente da Versailles ou da Suíça, ou outras pastelarias de Lisboa, do Rossio, ou então das Avenidas Novas, como é que esta personagem não cativou até agora, tirando esses dois trabalhos, mais ou menos conhecido, é normal, o doutor José Fernandes Fafo, embaixador, ele foi embaixador em Cuba, obviamente que esta, ao tomar conhecimento
Conheceu-a,
e
eu
conheceu-a,
conheceu-a.
exatamente, conheceu-a, cruzaram-se, conheceu-a, e deve ter ficado, vamos lá, deve-lhe ter provocado, assim, quase que um abalo. Provavelmente o embaixador não conheceria os antecedentes da Annie Silva Paes. E ao conhecê-la, pessoalmente, deve ter levado assim um valente abanão. Depois, o trabalho jornalístico, também importante, acaba por diluir-se um pouco também no tempo. Não sei se é o tempo diacrónico, a distância, mas esta mulher tem tudo para dar um romance como este seu. Portanto,
Pois tem,
para dar
por
um
isso é que eu
romance.
escrevi.
Exatamente. Portanto, estava mesmo a pedi-las, como se
Estava
diz, não?
mesmo a pedi-las,
E,
concordo
portanto.
absolutamente.
Mas olhando para o tal arco diacrónico, porque é que, e aqui a Ana Cristina não é responsável, é responsável por ter sido engenhosa, que não me canso o engenhar-te, para escrever como escreveu este romance. Porque é que, porque há outras personagens que acabaram por chamar a atenção, porque é que não aconteceu, ou por outra, tem a ver com a dificuldade do olhar para o passado histórico. Esta mulher não tem nada a ver com o regime até ao 25 de
Ah,
Abril, absolutamente
mas olha,
nada.
mas deve ter sido um despertar súbito em mim, isto é uma coincidência, sabe que vai haver uma série na RTP sobre ela
Sim,
também.
sim, sim, sim,
É uma
sim, sim.
coincidência, de
Pois.
súbito começou a despertar, e acho que vai haver também um
Um
filme
filme,
mesmo.
está bem.
Não tem, portanto, mas isso é uma coincidência. Eu soube que havia uma série e já tinha o livro praticamente escrito, nem, portanto, o registro que eu fiz, mas é como diz. Também houve uma peça que foi levada, aliás, o Carlos Fragateiro esteve lá na apresentação do livro em Lisboa. Também houve uma peça escrita pela Margarida Fonseca Santos,
Pois é isso.
que teve a origem e onde os parentes do Silva Paes a processaram por ela a ter implicado, obviamente, o ter implicado, obviamente, no assassinato de Humberto Delgado. E aquilo foi tão traumatizante para ela que ela me disse: Olha, tu não te metas nisso.
os filhos da madrugada, pelas praias do mar nos vamos, à procura de quem nos traga verde oliva de flor no ramo. Navegamos de vaga em vaga, não soubemos de dor nem mágoa, pelas praias do mar nos vamos, à procura da manhã clara. Cimo de uma montanha, acendemos uma fogueira para não se apagar a chama que dá vida na noite inteira. Mensageira pomba chamada, companheira da madrugada, quando a noite vier que venha, lá no cimo de uma montanha. Cortou amarras, largaremos pela noite fora, onde há sempre uma boa estrela, noite e dia ao romper da aurora. Vira a proa, minha galera, que a vitória já não espera, fresca brisa moira encantada, vira a proa da minha barca.
Vamos ao romance. Ele começa logo com dois pormenores importantes. O primeiro é, são cartas que nunca foram enviadas, para começar, e a leitura das cartas, já na fase, se quisermos, num delírio no final de vida, quase o aproximar da morte, tragicamente, que morreu, e ela também diz aqui, porque é um eu, um narrador, que conta a história. Era preciso fazer alguma coisa com os vários danos da minha alma. Era preciso guardá-los em algum lugar, sepultá-los, pôr-lhes flores para continuar a exibir o meu sorriso sedutor de rapariga. E a primeira carta é logo, querida mamã, sabendo nós, no final do romance, que esta relação, no mínimo, foi tumultuosa.
No mínimo,
tumultuosa. Uma relação não é amor-ódio, uma relação... sempre de grande conflito, de grande hostilidade. A mãe, mesmo já no final da vida de Annie, em Cuba, quase que grita a Annie, porque é que me abandonas, não me deixes sozinha. E começamos logo com 26 de agosto de 1958, na Figueira da Foz, a Miss Piscina Praia, ou Praia de Portugal, em que a mãe, Dona Nita, vira-se para o diretor da PIDE, vês, quase dizendo em linguagem popular, os preparos em que a tua filha se apresenta, como ela está, e o pai responde, é apenas uma criança, Nita, deixa lá, isto passa com o tempo. Portanto, aqui já estão logo enunciados os princípios àquilo a que vamos, pela leitura do romance.
O princípio ao fim.
Sim, exatamente, é do princípio ao fim.
É, porque assim, como eu estava a dizer, a Dona Anita também é uma personalidade.
Pois.
E, mais uma vez...
Mas nós temos o transfer, se calhar, para a avó Madalena, de quem gosta muito. Do que ela gostava muito era do colo do pai. Pronto,
ficcionado. Sim, o pai protegia a da mãe.
Mas depois, já dado o passo, mais além, muitas vezes esta questão do pai também não é uma questão edipiana, mas é a questão da culpa, porque também era um Maria Alva, que se aproveitava do poder, tinha vários aferes. Há aqui qualquer coisa interpretado, pode ser passível de ler desta maneira, se quisermos. Digo eu, não
acho
sei.
Acho que sim. E repare, pensemos, portanto, a Annie, okay, está lá uma fotografia dela, era uma mulher linda, que teve namorados. Portanto, nos anos 50, repare que os namorados dela, inclusive o marido com quem se casou, a maior parte dos namorados dela, até se casar, eram estrangeiros. Não é? É curioso,
tirando aqueles casos do Alberto e depois
exatamente,
também.
Exatamente, mas isso era quase no início da puberdade.
Da puberdade, né? Exatamente. E depois também o relacionamento com o advogado em Moledo, o Adriano. Santiago, não
sim,
é?
Que, quer dizer, esse também. Mas,
que estuda em Direito em Coimbra, mas ela vai, a escritora, ou a narradora, ou é a voz, o eu, que tutela todo o romance, também diz que vai a Coimbra, ou uma república dos Praquistão, por exemplo, pode ser esta, ou sem ser outra qualquer, mas aí ela tem as primeiras noções de marxismo. Escuta pela primeira vez debates ideológicos. É um preparo, é um, vamos lá, começar a delimitar caminho para o leitor e as leitoras perceberem aquilo a que iremos, que irá acontecer mais tarde.
Isso aí é uma manipulação da leitora, apesar de... Mas deixe-me voltar aos namorados
claro.
À relação familiar, e já volto a isso. Ela foi claramente abandonada pela mãe enquanto criança. A mãe era uma dondoca. Uma dondoca que só se interessava pela posição, por vestidos, por andar, pela aparência, e aos chás, às compras, era a vida dela.
Do princípio ao fim, aliás, até em Cuba não se esqueceu de visitar a Meli e...
E a costureira?
A costureira de serviço, e também os vestidos, e depois uma missa que provoca alguma estranheza e alguma, vamos lá, urticária nos cubanos, que toda a gente sabe que são, pelo menos, mais militantes nestas causas. Mas estava falando dessa relação, assim, no mínimo...
Portanto, eu acho que... foi uma relação...
vulcânica, no
essa
mínimo...
Essa primeira carta que refere é o mesmo... É... quase uma provocação à mãe.
Pois é.
Ela escreve cartas, isso aqui é fixo.
Claro, claro.
Ela
claro.
Escreve cartas porque falar com a mãe está no domínio do incomunicável. Falar com o Che está no domínio do incomunicável.
Claro.
Portanto,
claro.
Ela escreve cartas sobre aquilo que não poderia dizer de viva voz e que ela precisava de pôr cá para fora. Mas esta parte é absolutamente ficcionada.
Claro,
é,
claro.
A romancista, a ficcionista, eu, Ana Cristina Silva, a escrever. E com base em determinados indícios. E um dos indícios foi, de facto, ela teve uma grande paixão por teve uma paixão por um sueco, teve uma paixão por um francês, e depois casou-se com um suíço. Provavelmente porque o caráter opressivo, quer do país, quer da sua casa, a levavam a ter uma enorme necessidade de fugir, em primeiro lugar, à mãe, e depois ao próprio país.
Porque nessa carta ela diz que a mãe é de onda.
E é. Basta pensar, por exemplo, isto não é inventado da minha parte. A Anne estava, portanto, está lá no romance. A Anne estava a morrer. O embaixador de Cuba diz-lhe que ela está muito mal e tem um avião daí uma hora, e ela não vai.
Pois não.
Não vai porque não está suficientemente arranjada.
Preparada.
Não é capaz de tratar as coisas. Portanto, é, não é? Portanto, há pistas. Há pistas. E, portanto, mesmo aquelas coisas que ela escreve nas agendazinhas são baseadas naquilo que é referenciado, porque o Valdemar teve acesso às agendazinhas. Aquelas agendazinhas pequeninas dos anos 60, que devia ter, era preciso uma letrinha. Em situações quase dramáticas, ela escreve absolutas futilidades. E, portanto, o que ela diz tem algum fundamento. Outra coisa particularmente curiosa, porque uma escritora o que faz, uma autora o que faz neste caso é, com base em indícios, dar vida ao passado. E dar vida de uma forma, nomeadamente à sua vida interior, de uma forma que seja plausível. Outra coisa que é curioso, por exemplo, ela teve vários, além do Che, teve várias ligações. E essas ligações são todas, nomeadamente no do regime cubano, são todas figuras proeminentes.
Sim,
o pai.
Não
é um soldado raso.
Pois não. Não é. O único que ela vai encontrar assim a nível do soldado raso é o Castro, acho eu, assim que eles chamam.
Sim, mas era já um oficial.
Já era oficial, pois era um capitão, portanto...
Sim, um capitão, mas pronto... Esse era um, digamos assim, o mais rasca.
Pois,
foi o médico do Fidel,
pois foi
o ministro do interior, foi tudo gente de alta patente, como era, apesar de eu não gostar desta transferência linear e edipiana, como era de alta patente o seu pai, não é? Pois,
claro. O pai era major, mas era uma figura das mais
seria,
importantes do regime, não é?
Quer dizer, apesar era... de dizer que quem dominava a PIDE era o Berbieri, teoricamente... seria a segunda figura do regime, depois do Salazar, não?
Claro, 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 claro.
O Américo Tomás era uma figura decorativa.
Pois, era um verbo de encher, não é? Quase,
exatamente,
pode
era um verbo de
encher.
Não é? E, portanto, o pai era uma figura importante no regime, muito importante.
Tanto é que esse escândalo, porque acaba tudo por saber, o país é tão pequeno, que o pai não sabe como lidar com a situação, coloca um ar acabrunhado e, perante Oliveira Salazar, apresenta a demissão e o ditador diz não, continua tudo como estava anteriormente, com as águas calmas, e o meu amigo deve desempenhar a sua missão. Portanto, porque foi um escândalo político, é preciso ver que era um diplomata, o Raymond Candose era suíço, mas poderemos também fazer a ilação que deve ter tido grandes problemas para explicar depois às autoridades suíças como é que vai para Cuba e a mulher mal chega, o pássaro quase que sai da gaiola, mal abriu a primeira vez, e independentemente da analogia um bocadinho pífia, o que é facto é que era o pretexto. Anis Silva Paes aproveitou logo e aquele casamento era insuportável. Já em Lisboa ela não gostava, os jantares em casa da família, com a mãe, com o pai. O casamento na Suíça foi assim algo um bocadinho rasca, até para a dona Anita, a não ser a carteira recheada que os sogros decidiram atribuir e dar, oferecer. Portanto, há aqui uma série de elementos que chega a Cuba, o calor, o ambiente, as pessoas, a informalidade, vão ser o catalisador para Anne deixar o marido.
Exatamente, e paixão pelo Che.
Claro, claro.
Foi esse ambiente de festa revolucionária no princípio dos anos 60, a paixão pelo Che, porque ela, segundo me disse o Valdemar, e de algum modo também já está implícito no livro, apesar de eu lhe dar ali uns toquezinhos de Marx, de não sei o quê, ela não era uma pessoa muito politizada.
Pois,
muito...
teoricamente, era um bocadinho naif, passa a expressão.
Exatamente, era um bocadinho naif. O que não quer dizer que ela não se tenha... não tenha trabalhado naquelas jornadas, o que deve ter sido duríssimo, naquelas jornadas da apanha da cana do açúcar, da apanha do café, até para ser aceite como revolucionária, o que deve ter sido uma coisa duríssima para uma menina de tão boas famílias, que no fundo teve sempre uma vida tão protegida, não é?
Mas uma das coisas também que se percebe aqui neste livro é que há uma semelhança entre o René Vallejo e depois, mais tarde, um René que encontra no Quartier Latin, ou em Paris, ou em França, um homem completamente neurótico ou deslocado. Também sabemos que a paixão, a relação com René Vallejo, apesar de ser o médico de Fidel Castro...
Eu acho que o René Vallejo, aliás, é outro padrão que ela tinha. Quer dizer, foi o que inferi.
Claro.
Quer o René Vallejo, quer o outro, que coincidem o nome, são amantes de compensação.
Pois é isso.
O René Vallejo é amante de compensação,
pois,
é, é através dele que ele consegue fugir, em relação ao Che. E há paixão não completamente concretizada, ou talvez... é possível que eles tenham tido um ou dois momentos, porque o Che, apesar de casado, era um homem que também tinha as suas amantes. Portanto, aquilo que eu descrevo é mais do que provável, mas não aconteceu mais do que isso.
E já era mítico, para todos os efeitos, era mítico. Aquela reunião na Praça da Revolução, onde ele faz o discurso, é magnético, quase, digo eu, não
exatamente.
Sei.
Exatamente, e depois o encontro e a faísca que houve os dois na Embaixada da Holanda foi testemunhada por muita gente, não fui eu que inventei.
Mas
se isso... ela diz que isso foi mais adiante, Anne, que isso foi mais adiante e até teve... de qualquer maneira acabou, tendo ou não ido mais adiante. E, portanto, o acho que ela tinha ao marido, a possibilidade de ir para a Suíça, porque o marido ia sair de Cuba, ia ser colocado noutro local. A festa revolucionária. Tudo isso fez. E a paixão que o René Vallejo tinha por ela, foi, o René Vallejo foi uma espécie de instrumento para ela se libertar, porque foi um homem que ela tem amado profundamente.
Pois, pois,
O
pois.
outro René meio deslocado, ela amou profundamente, foi o Abrantes. Teve uma relação. O Abrantes, que era primeiro guarda-costas
Do
do Fidel,
Fidel e
depois
depois
o vice-primeiro-ministro do
ministro.
interior e depois o ministro do interior. Que teve, e assim era um mulherengo
De causa militante, pode-se
de
dizer.
causa militante, exatamente, é o termo mais exato, e que o René foi, digamos assim, também um amante de compensação face aos desgostos que o Abrantes, o Pepe, não é? Lhe causou. E, portanto, ela tem vários padrões perfeitamente identificáveis que permitem, digamos assim, que, do meu ponto de vista, se calhar enquanto psicóloga, permitem inferir a natureza dos seus conflitos, das suas emoções e desenhar uma personagem a partir da sua interioridade, que era isso que eu acho que faltava. Não existia. É muito curioso, como eu disse logo ao princípio, que a Anne, quando li A Filha Rebelde, apesar de ser uma investigação jornalística e, portanto, não ter as liberdades que eu tenho, nem pouco mais ou menos, de qualquer maneira, a Anne pareceu-me relativamente opaca. E, portanto, eu quis penetrar, e acho que direito, acho
Descascar a
direito.
cebola, quase como o outro, quase
Exatamente,
descascando
descascar a cebola.
as várias camadas que estavam ali até chegar ao núcleo central. Mostrar a alma desta mulher, desta figura. No entanto, nós também percebemos que Annie tem pessoas que serão compreensivas, não é? Cúmplices de alguma forma. Maria Carla, também Laura Bosques, a mexicana, e de alguma maneira também o chefe do protocolo Meléndez. Uma personagem que nós iremos perceber que René, o médico cubano, e Che, os dois morrem muito próximos um do outro. Um em 67, na Bolívia, o outro morre com um ataque cardíaco fulminante. Mas o que interessa é que, no meio disto, poderia dar a sensação de ser uma arrivista, uma caça-corações, uma mulher
Não.
em roda livre? Não, ela tem âncoras, tem portos de abrigo. Estas duas mulheres que aqui falamos, a Maria Carla e a
Até tinha mais, só
Até
que
tinha
tinha.
mais, mas pronto, estas. E o próprio chefe do protocolo, também de alguma
Sim,
maneira,
sim.
é um homem que está ali para todas as situações e todas as ocasiões. Dá para supor que a cúpula, o grande líder, apesar de não aparecer aqui muito, assim, muito a descoberto, também sabia disto, estava por dentro,
Ah, eu acho que
era
sim.
conhecedor de tudo, porque nós depois iremos.
Foi pelo menos conhecedor, isso eu tenho a certeza. E também está de algum modo implícito, né? Até porque o chefe do protocolo também,
Claro.
apesar de Portugal, curiosamente, ter mantido sempre uma embaixada em Cuba, era, digamos, um trunfo. A Annie era um trunfo diplomático. Claramente, o facto de ela ter passado por lá de lá. Numa altura, portanto, estamos no princípio dos anos 60, 64, 65, em que a Revolução Cubana ainda se estava a afirmar, ainda mais sendo ela, porque a Embaixada Suíça, na altura, era a representante de uma série de embaixadas ocidentais, inclusive a dos Estados Unidos, que não tinham lá representação protocolar.
Porque a Suíça era um país neutro e, portanto,
Exatamente.
funcionava como quase como uma porta giratória para outras representações diplomáticas.
Não é por acaso que o marido dela, o marido foi entrevistado pelo Valdemar e, passado tantos anos, ainda lhe tinha um ódio de morte, porque ela deu-lhe cabo da carreira.
Pois é isso, pois é isso, pois.
Porque, de
Imagino.
facto, a culpa também foi dele, que andou para lá, mesmo à Suíça, o que foi tomado por um caso passional. pelos outros, ele demonstrou que não, senhora, que aquilo podia ser perigoso, se calhar mais do que realmente foi. Mas ela deu-lhe cabo da carreira, ele ficou, já não foi colocado, ficou ali como diplomata na...
Na prateleira.
Exatamente, na prateleira. E tenho a certeza que o Fidel sabia e, na medida do possível, a usou como trunfo em relação àquilo que os outros não sabiam, que ela poderia eventualmente ter passado, porque ela vivia por cima da embaixada de Cuba e por baixo, mesmo na embaixada, havia muitos segredos.
Pois, claro, claro, claro. Uma das coisas que este romance, não estamos ainda no final da nossa conversa, mas a última carta que aqui aparece, se eu li bem, é, ou pelo menos uma das últimas, de 4 de junho de 1990, é ao Che. É uma carta ao Che, onde aqui também anuncia, ficamos a perceber que, depois de entrar romancista, novamente, porque isto, o romance, é todo ele sincopado ou caldeado a dois momentos, na primeira pessoa e depois a romancista, o narrador, a contar a história, é a última carta que aqui está, onde ela reafirma esse amor pelo Che. Mas depois, o último momento é a tragédia pessoal, a tragédia dos relacionamentos. Pepe é preso, é condenado, teve sorte de não ser fuzilado, porque ele estaria...
Mas morreu, isso não aparece no romance, mas morreu de ataque cardíaco logo...
Toma.
Morreu depois dela,
sim,
morreu
sim.
De ataque cardíaco logo a seguir.
Depois. Pois, toda esta gente morre, tragédias, não é? Morre-lhe o pai, porque Annie até vem a Portugal e parece que pede aos líderes, pelo menos, àqueles mais revolucionários.
Sim, pede mesmo.
E é mesmo verdade.
A pedir.
Pois, é pedir para serem compreensivos com o pai, porque entretanto ele também fica gravemente doente, mas Pepe pode ser envolvido quase no escândalo do Ochoa, um militar, um general, questões de Angola, mas aquilo que nos interessa é que Annie tem também uma morte fulminante e trágica. Cai, a queda na página 290, em que fica inconsciente. Simbolicamente pode ser o cair, o derrubar de uma mulher destemida, de uma mulher corajosa, de uma mulher que muitas vezes foi mais emotiva do que racional, ligou sempre mais ao coração do que ao cérebro, foi sempre no sentido em que o momento lhe pedia, Annie, era por ali que seguia, o caminho dela era por ali, quase. É um bocadinho este retrato que poderemos ter.
Sim, pode ter esse caráter simbólico, até pela luta que ela travou, essa parte é inventada, mas é real, foi isso que aconteceu. Digamos assim, eu acho que pode ter essa leitura, porque, isso já é parte ficcionista, até ao último momento, até entrar em coma, porque depois percebe-se que ela foi descoberta e esteve em coma, e depois nunca mais disse coisa com coisa. Ela lutou. Ela lutou para não cair, para ser ainda salva, mas não foi.
Uma das coisas que tem, e isto aqui é uma verdade, ou pelo menos é a arte do criador, do escritor, é que estas cartas, que não são para ler, não são para enviar, quem encontra a caixa é nada mais nada menos do que Dona Anita, a mãe. Há aqui também uma espécie, como é que eu lhe ia dizer, o reconhecer da letra redonda, cheia de arabescos da filha. Há quase que uma espécie, vamos lá, um sentido de reverie. Se a vida pudesse voltar atrás, como ela seria diferente. Há qualquer coisa aqui que nos possibilita esta sensação como leitores e leitoras, ou é, vamos lá, a liberdade criativa da escritora, da romancista, Ana Cristina Silva?
Isso aí é a liberdade criativa da escritora Ana Cristina Silva, em que Dona Anita, apesar de tudo, apesar daquela filha não lhe poder ter nascido das entranhas, tão diferente era daquilo que ela gostaria que fosse, tão pôs tão em causa todos os seus principais valores e princípios de vida.
Uhum.
Ela não leu as cartas todas, leu só uma ou duas, porque não teve coragem, mas claro, também não teve claro. Coragem de matar.
Uhum.
Ela rasgou tudo, mas não uhum. teve coragem de matar.
Uhum.
As cartas,
claro,
matar
claro.
As cartas uhum. era matar a filha, apesar
uhum.
de tudo.
Uhum.
Isso tem esse simbolismo, por isso vai entregar à Amélie.
Sim, sim, pois vai, pois vai, pois vai. Eu não queria dizer, mas pronto, mas vai entregar à Amélie. Uhum. Estamos a chegar, mas há aquela pergunta agora, vamos lá, que no meu como leitor encerra o arco da interpretação deste romance À Procura da Manhã Clara, que é o seguinte: Jean Paul, que é aquele que é o francês, é o amor da vida de Annie, o encontro é na Beauhalls, uma livraria, uma âncora da cultura, uma livraria alemã. Apesar de ser francês, este Jean Paul, para quem estiver atento à literatura, pode parecer-lhe que é, vamos lá, um herói romântico de cariz alemão, da literatura alemã, o próprio Jean Paul, Jan Paul, um grande romântico alemão, tem a ver, talvez, com uma inversão do paradigma werderiano de um amor condenado à tragédia, porque é este amor que lhe vai marcar, sempre de uma forma obsessiva, a vida, e morre tragicamente. Não iremos contar da maneira e do modo que foi. Annie estava a ler, se não me falha a memória, Tempos Difíceis, de Charles Dickens. Isto é tudo, vamos lá, o pressuposto em termos de interpretação textual literário, uma das traves deste seu romance, deste romance À Procura da Manhã Clara.
A partir daí, ela teve mais ainda necessidade de procurar a Manhã Clara.
Uhum.
Sim, ou seja, é verdade tudo o que aconteceu e ao mesmo tempo estamos a falar de um amor no final, não é no final da adolescência,
sim,
mas
sim.
do princípio, ela teria 22
da idade
anos.
Da
idade adulta mesmo, no princípio uhum. em que ele tinha, não é por acaso que ele também, ela lhe dá a ler as novas cartas.
Exatamente.
As novas cartas, as cartas portuguesas.
Portuguesas da Soror Mariana, exatamente.
Da Soror Mariana. Uhum. E, portanto, ele e aquilo aconteceu. Quer dizer, aquilo aconteceu. Há muitas partes que são inventadas.
Sim, claro, claro,
mas,
claro.
Mas o que aconteceu é que ela teve aquele namorado e que morreu daquela forma trágica. E que estava para casar com ele. E são os três factos que eu tinha acesso. Uhum. Não tinha acesso a mais nada. O resto é tudo ficção. E esse...
Mas neste seu romance, a romancista Ana Cristina Silva, com nesta relação Annie-Jean Paul, Annie não é tão efabuladora, não é tão, vamos lá, solta naquilo que será as ficções ao longo da vida. Ela contém-se porque é a simbologia de um amor verdadeiro, genuíno.
Exatamente.
Uhum.
Apesar de também dar a mentirinha do colégio da Alsácia.
Pois, claro. A Alsácia...
Isso sou eu que inventei.
Pois, a Alsácia que vai permanecer pela toda a vida. Isso aí, depois com personagens da libertação, revolucionários ou não, portanto, mais católico, menos católico, o colégio vai permanecer sempre.
Porque a mentirinha, ela não é uma mitómana.
Pois, claro, claro.
Como
claro.
É, ela era uma pessoa que precisava
uhum.
de uma fantasia
uhum.
diferente da vida uhum. familiar
uhum.
E do país cinzento, uhum. porque também é descrito o país cinzento dos anos 50, 60.
Pois, porque ela então, fica até revoltada com uma afirmação, não sei se de Jean Paul ou do Stieg, o sueco, que as mulheres portuguesas são todas de negro. E ela revolta-se porque a empregada, ela gostava da Faustina, que era representante dessas mulheres. Ela não gostou muito do à parte nem desse reparo para a sociedade portuguesa, ou lisboeta, no caso.
Sim, mas pronto, isso é retratado
uhum.
lá Exatamente, porque mais uma vez se cruzam essas dimensões de opressão, a opressão social e a opressão familiar. E o Jean Paul, inteligente, estudante da Sorbonne,
poxa, é isso.
Com
doutoramento, estava num doutoramento. E ele estava num doutoramento, não é?
Exatamente. Que lhe abriu horizontes, porque ela de qualquer maneira foi trabalhar para ali porque tinha acesso. Era ainda a livraria, ainda era na Avenida da Liberdade. Foi trabalhar para ali contra a vontade da mãe, porque tinha acesso a livros,
À cultura.
À cultura, exatamente.
Que ela não tinha, que também era a possibilidade de compensar algo que lhe, ela reconhecia.
Ela sempre foi uma grande leitora. Apesar de não ser muito politizada, sempre foi uma grande leitora.
Final da edição número 737 de Livros com Rumo. Esta semana voltamos a acolher a Ana Cristina Silva, desta feita para a conversa sobre À Procura da Manhã Clara, romance recentemente editado pela Bertrand. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.